encerrados também devido ao Covid-19, e estamos a falar dos mercados, das lojas dos mercados municipais, tanto da Sertã, como de Sernais do Bom Jardim, como do Órgão Pequeno, os talhos também, os cafés, restaurantes, todas aquelas concessões que estamos a receber renda, aquelas que estiverem encerradas, aí não vamos, por uma questão de justiça, não vamos receber a renda destes 3 meses também. Vamos adquirir produtos e equipamentos para prevenir o contágio. Portanto, tudo isso nós vamos acompanhando diariamente.
Em jeito de apelo, José Farinha Nunes pediu à sua população para cumprir as determinações que têm sido tornadas públicas pelas autoridades de saúde e pela proteção civil.
Cumpram as indicações dos serviços de saúde, das autoridades de proteção civil, porque isto é meio caminho andado para não generalizar o Covid-19. Essas regras são fundamentais, se forem cumpridas, e tudo isto desta crise demora muito menos tempo. Temos que nos manter tranquilos para podermos tomar decisões equilibradas, porque o stress não resolve, pelo contrário, cria outros problemas. Isto é tudo muito natural se nós conseguirmos, de facto, cumprir estas regras, porque as regras são extremamente importantes e eu repito que devemos segui-las, e se as seguirmos tudo será muito mais fácil. Quem vier de outros municípios também para o município da Sertã, uma vez que o plano já está a ser ativado, já foi ativado o plano distrital de emergência e proteção civil de Castelo Branco, aqui no nosso caso do distrito de Castelo Branco, já foi ativado também. As pessoas que vierem de outros municípios deverão cumprir os 14 dias em casa e só depois é que deverão sair para fazer o que é permitido fazer em termos legais.
É. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, gravou uma mensagem de agradecimento aos profissionais do setor de higiene urbana e da gestão dos resíduos sólidos. Na mensagem, o membro do Governo apela igualmente a que se sigam as regras de iluminação de luvas e de máscaras e também que se faça uma gestão mais cuidada dos resíduos urbanos. Na mensagem, Matos Fernandes agradece a todos os que estão agora e sempre na linha da frente, garantindo a higiene pública de que todos desfrutamos. O ministro pede aos trabalhadores que sigam escrupulosamente as medidas de segurança, nomeadamente reforçando a higiene dos equipamentos de proteção individual. Por outro lado, lembra que, com muitas pessoas em casa, em cumprimento da obrigação de recolhimento, houve um aumento substancial da produção de resíduos em zonas residenciais.
Este é o momento em que, em consequência do recolhimento a que estamos obrigados, em que há mais gente em casa, e haver mais gente em casa significa produzir mais lixo doméstico. E há três conselhos que eu não posso deixar de dar, e que aliás são regras que foram estabelecidas pelo nosso próprio Ministério. No caso das casas onde existem doentes infectados, todo o lixo que é produzido, todos os resíduos que são produzidos por esses mesmos doentes infectados, têm que ir para o lixo comum. Coloquem-no dentro de um saco, ponham um saco a envolver esse mesmo saco e depositem-no no lixo comum. Este é um tempo em que se usam mais luvas, mais máscaras, mais lenços, e elas certamente deverão e poderão ser usadas. Todas elas também, ainda que em materiais recicláveis, têm que ir para o lixo comum. Não coloquem as luvas, as máscaras nos ecopontos. Não as coloquem na retrete para ir para a rede de esgoto. Coloquem-nas no lixo comum, no lixo indiferenciado. Não coloquem, não aproveitem neste momento em que estão em casa, em que se calhar estão a fazer algumas arrumações, não aproveitem para colocar monos na rua. Colchões, móveis velhos, não é o tempo de o fazer. Temos que focar os nossos serviços de limpeza no essencial, e isso não é essencial. Dizer, no entanto, que a recolha seletiva continua ativa. Continuem a colocar as embalagens nos ecopontos. Este é até o momento para, em família, se poder treinar e aperfeiçoar as boas práticas. As únicas embalagens que não devem, não podem mesmo ir para os ecopontos são, repito, as embalagens dos doentes, que são utilizadas para pessoas que estão doentes, que estão contaminadas com o vírus ou ainda se suspeitam que podem vir a estar. Essas, repito, essas embalagens desses doentes e só essas devem ser colocadas com o lixo comum dentro de um saco, repito, um outro saco a envolvê-lo. Obrigado por tudo o que estão a fazer. Contamos com todos para também aqui o país não parar e podermos ultrapassar este momento mau que nos encontramos.
No âmbito da atual situação de pandemia devido ao novo coronavírus e durante este período o serviço de dadores de sangue do Centro Hospitalar do Médio Tejo vai estar aberto às segundas-feiras, terças e sextas-feiras das 9 às 13 horas para recolha de sangue nas suas três unidades hospitalares em Abrantes, Tomar e Torres Novas, não se efetuando durante este período recolhas ao sábado. Enquanto estiver em vigor o plano de contingência, os dadores deverão sempre que possível avisar telefonicamente da sua deslocação ao serviço. Estas medidas enquadram-se na necessidade de salvaguardar e cumprir com as orientações da Direção-Geral de Saúde, evitando-se assim aglomerados de pessoas e permitindo que a dádiva seja efetuada de modo regular, mas seguro, quer para os profissionais de saúde, quer para os próprios dadores. A importância de contactar os serviços de sangue antes de uma deslocação aos mesmos foi também realçada pelo Presidente da Direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, Paulo Ricas, reforçando assim o apelo feito pelos serviços do Centro Hospitalar do Médio Tejo nesta matéria.
Destes dias, relembrar que os dadores são necessários todos os dias, porque de facto é necessário, mesmo nesta altura, é necessário um fluxo constante de dádivas, porque o sangue continua a ser necessário. Há um decréscimo, mas é normal também pelas limitações impostas, mas atenção, que os dadores têm estado a corresponder e nesta altura também, digamos que o consumo de componentes de sangue também é menor. Porquê? Porque há menos operações, graças a Deus, e isto parece irónico, mas também há menos acidentes, portanto, o consumo de sangue, de componentes de sangue, é menor. No entanto, há muitas pessoas, e também derivadas também ao facto que necessitam eventualmente de transfusões, mas o número de transfusões também é menor. Portanto, o sangue tem estado, felizmente, e os dadores continuam também, mesmo assim, a corresponder. E nesta altura, o sangue, ou as reservas de sangue continuam estáveis, não sendo necessário grandes apelos nesta altura para se dar. E, portanto, é aquilo que nós também temos vindo a dizer nas nossas publicações, para que os dadores não se desloquem sem saber se podem dar sangue ou não. Ou seja, não devem estar grandes quantidades de pessoas no serviço, também não serão necessárias para já grandes quantidades de sangue, e, portanto, era importante, antes de qualquer dador ou qualquer pessoa que decida dar sangue, telefonar antes para o hospital, 249-320-100, exatamente para agendar a dádiva. Porque se aquela palavra mágica que nós utilizamos, segurança, é sempre necessária, nesta altura torna-se ainda mais necessária.
É. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Também as instalações da Junta na Serra e na Junceira, na União de Freguesias Serra-Junceira, estão a funcionar em horário muito reduzido. Como disse a ex-presidente da Junta, Américo Pereira, o Covid-19 levou, entretanto, a que muitos daqueles que viviam em Lisboa tivessem regressado nesta situação, nomeadamente à Serra, o que resultou no aumento, por exemplo, da atividade do posto dos CTT.
Bom, a nível geral, a Junta tem estado a acompanhar com muita atenção toda a evolução da doença e, particularmente, os cuidados a ter na área da nossa União de Freguesias. Nós continuamos a fechar os serviços habituais, embora com um horário mais reduzido. Na Junceira, três dias por semana, a partir de ontem, nós reduzimos um pouco mais o horário agora, porque, além do serviço que temos que prestar, também apoiamos as extensões médicas e, naturalmente, até cumprindo aquilo que está determinado por lei, nós continuamos a fechar esse serviço. Além do mais, também acompanhamos todas as outras necessidades, porque temos uma população, de certa forma, envelhecida. Não é, talvez, na área da Junceira a mais envelhecida do concelho, mas é bastante envelhecida, e que carece de alguns apoios, nomeadamente pagamentos Ultimamente, da Teja Ambiente, que tem a particularidade de apenas poder ser pago só no multibanco ou no balcão único, e como se sabe, há muita gente que não tem multibanco e outros, mesmo tendo o cartão, não sabem utilizá-lo para esse tipo de pagamentos. Na Serra, também os nossos serviços estão a funcionar em horário reduzido, porque temos o posto dos Correios, e que neste momento teve um aumento exponencial do serviço, porquanto muita gente de Lisboa veio para cá.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O município de Vila de Rei antecipou-se ao próprio estado de emergência nacional e já há algum tempo que fez chegar a todos os seus municípios um conjunto de informações relevantes sobre o momento em que nos encontramos, ou seja, os vilarregenses sabem o que vão ter pela frente e cabe agora a cada um desempenhar o seu papel. Ricardo Aires, o Presidente da Câmara, em declarações à ERTE, se referiu isso mesmo, advertindo que quem chega ao Conselho tem de se submeter a um isolamento social.
O município de Vila de Reis, ainda antes do estado de emergência nacional, começámos a fazer vários info-e-mails para casa das pessoas do Conselho de Vila de Reis, a tentar informar, a dizer a eles que íamos passar uma temporada agora um bocadinho diferente do nosso dia-a-dia e também o que é que se devia de fazer. As pessoas em Vila de Reis estão informadas. Passado o estado de emergência nacional, claro que ainda fizemos mais algumas medidas do mercado, 7 pessoas em Vila de Reis, 6 pessoas na Fundada. Os transportes públicos é o município que faz, visto que não há transportes públicos no Conselho, somos uma autoridade de gestão de transportes. Neste momento temos um horário reduzido, mas o nosso Conselho tem 200 km² e muitas pessoas não têm transportes. Então, essas pessoas pelo menos têm esse transporte para vir a Vila de Rei aos bancos, ao CTT, ao supermercado, à farmácia, e por isso estamos também a mitigar também esses horários. Os nossos motoristas, quando veem que é uma pessoa mais idosa, perguntam o que é que vem fazer, e se ela disser, é só para ir à farmácia, nós ficamos com o número de telefone da senhora, e depois a área social está a fazer esse serviço também para as pessoas com mais de 65 anos e que estejam naqueles grupos de risco. Neste momento as pessoas estão informadas. Aquilo que eu espero é que as pessoas que venham para a Vila de Rei, somente do estrangeiro ou de outros pontos do país, que façam a referida, entre aspas, quarentena, porque o plano de emergência municipal exige a fazerem isso. Posso dizer que todos os nossos regedores das aldeias, nós temos uma pessoa por aldeia que está a informar todos os presentes de junta quando vem a uma família ou alguém que venha de fora, para nós dizermos à GNR para andar mais naquelas aldeias.
Em jeito de apelo, Ricardo Aires pede respeito pelo próximo, pois a situação, alerta, não é para brincadeiras.
Para que as pessoas sejam responsáveis, porque o assunto não é para brincadeira, aquilo que posso dizer é que as pessoas já interiorizaram esta situação. Claro que temos que manter a calma, a determinação, a responsabilidade, para que tudo corra bem. Porque só com respeito ao próximo é que nós conseguimos viver numa comunidade.
A Câmara da Sertã preparou um conjunto de medidas para apoiar famílias e empresas nesta fase pandémica, neste caso à escala financeira, onde esses apoios centra-se na isenção do pagamento da água durante 3 meses, enquanto os espaços comerciais que estiverem em edifícios municipais ficam isentos da renda, também por igual período. José Farinha Nunes, Presidente da Câmara da Sertã, fez um ponto de situação para a ERTE do quadro das medidas previstas.
Nós temos ido já ao encontro das pessoas carenciadas e temos pedido apoio às juntas de freguesia e às associações, e temos indicado, no fundo, as pessoas que têm carências mais urgentes. E vamos ao encontro, de facto, dessas pessoas e, no fundo, tentar que não corram tantos problemas e que passe ao lado, de certa forma, estas carências que de um momento para o outro apareceram e ninguém contava com elas. Vamos pensar em planear alguns benefícios também, às famílias e às empresas. As famílias, a redução da fatura da água, do saneamento, dos resíduos sólidos urbanos, portanto do lixo, durante 3 meses, e estamos a falar do segundo trimestre. E nas empresas, isenção das rendas dos espaços municipais.
Enfim, para se resguardar um pouco mais, enfim, desta pandemia, e voltarem a trabalhar por teletrabalho, necessitam de trocar, em muitos casos, correspondência, documentos e também encomendas postais. Portanto, nós temos tido um aumento exponencial de volume de serviço e, por isso mesmo, continuamos a prestar esse serviço à população, até porque temos os pagamentos que fazemos mensalmente de valores enfim, bastante significativos, quer das reformas, quer do rendimento mínimo, enfim, todo um conjunto de coisas, um conjunto de serviços que estamos a prestar e que devemos prestar à nossa população. Independentemente de tudo isso, estamos atentos e sempre que solicitados numa situação ou outra, em que possamos ajudar e colaborar com quem necessita, nós estaremos sempre disponíveis e as nossas equipas estão disponíveis, porque nós garantimos até, temos serviços gerais, temos um serviço mínimo garantido por 2 trabalhadores que estão sempre disponíveis para fazer aquilo que seja necessário em função de solicitações e também daquilo que for necessário para a população em geral.
A autarquia Nabantina poderá vir a optar por um processo de concessão quanto à instalação de novos postos de abastecimento elétrico de viaturas a situar em zonas habitacionais fora do centro urbano de Tomar. Presentemente, os 2 postos que estavam previstos desde 2018 para a Várzea Grande e para a Alameda 1 de Março ainda não foram instalados. Neste último caso, o de Alameda 1 de Março, está mais avançado, uma vez que o processo está acordado com a Mobié. Aguardando-se agora a sua concretização, espera-se para breve. A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, questionada pelos vereadores do PSD sobre o assunto, fez na recente reunião do Executivo Camarário Nabantino um ponto de situação sobre o processo.
Nós ainda não decidimos qual o modelo que vamos optar. Repare, é um setor que vai e tem muitas alterações legislativas. A próxima alteração legislativa vai entrar em vigor a 1 de junho e, portanto, nós temos que preparar aquilo que formos fazer para já, apesar que a lei já está publicada e são todos efeitos a partir dessa data, portanto, já preparar para esse efeito. Sendo que aquilo dos prós e dos contras temos estado a avaliar das várias hipóteses que estão em cima da mesa. Aquela que nos parece mais, com mais pernas para andar, é precisamente uma concessão, onde a Câmara não tenha que pagar rigorosamente nada e receber o fim da operação. Isto é uma parte. Outra parte que está a avançar e a princípio vai por uma concessão mesmo, há um conjunto de operadores que pretendem instalar postos de carregamento em zonas pouco apelativas, nomeadamente junto às zonas habitacionais. E temos estado a reunir já com eles, por exemplo, tínhamos pensado na zona da Churmela, que é uma zona muito habitacional, portanto, fora daquilo que é aqui o centro. Fazem a instalação e nós recebemos uma renda, digamos, por mês. Portanto, é mais rápido que vamos avançar com esses em primeira mão. Portanto, a questão da Mobié neste momento não está dependente da Câmara, estamos dependentes que a empresa venha instalar, portanto, a nossa parte está tudo pronto. Vamos avançar para zonas residenciais esta questão dos postos de carregamento nesta modalidade e na Várzea Grande. Estamos a idade civil, sendo que a gente quer receber algum dinheiro daquilo que são as operações de carregamento.
O programa Caminhos do Ferro não se vai realizar no Médio Tejo no mês de abril, conforme previa a Comunidade Intermunicipal em estreita parceria com os 13 municípios da região. Devido à situação epidemiológica do novo coronavírus Covid-19 que assola o país, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios associados tomaram a decisão de não realizar o primeiro ciclo deste programa, que habitualmente decorre em abril, com os caminhos do ferro, em junho com os caminhos da água e em outubro com os caminhos da pedra. Recorde-se que o projeto Caminhos surgiu da vontade dos 13 municípios em apresentar às suas populações ofertas culturais alternativas arrojadas e que colocassem o território no mapa artístico e cultural a nível nacional e internacional. Os grandes objetivos do Caminhos é gerar itinerância de públicos internos com uma programação cultural diferenciadora e aumentar o número de visitantes que experienciam neste período o território como um todo, com um roteiro turístico e cultural em rede. Já trouxe ao Médio Tejo alguns dos artistas de maior renome nacional e internacional com propostas irreverentes e emergentes no panorama atual. O projeto é cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER. A comunidade intermunicipal do Médio Tejo espera trazer novidades com a maior brevidade possível sobre o projeto e sobre a realização dos restantes dois ciclos, água e pedra, que ainda poderão ocorrer em 2020. É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa. Proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.